Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 17 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Niantic, que anunciou um sistema de controles parentais para contas do Pokémon GO. A Niantic falou que fez uma plataforma chamada Niantic Kids, e isso deixa os pais responsáveis administrarem lá as contas dos filhos. Ela explicou que eles vão poder escolher que tipo de informação pode ser compartilhada ou trocada no Pokémon GO e comentou que quem já tem uma conta Pokémon Trainer Club consegue associar esse perfil à conta na Niantic Kids, o que quer dizer que ninguém perde progresso, não perde Pokémon, fica tudo em ordem. E ainda sobre o mercado de jogos, a Microsoft disponibilizou o pacote de novos avatares do Xbox Live para o pessoal que faz parte do programa de betas lá do Xbox. Esse pacote tem o objetivo de ser bem mais inclusivo e mais customizável para representar uma diversidade bem maior de usuários. Ele vinha sendo testado desde junho, na verdade, com um grupo reduzido lá de donos do Xbox. Aí a Microsoft liberou isso para um grupo maior de usuários, que é o pessoal que faz parte do programa Xbox Insider, e caso você queira ver o que tem que fazer para participar desse programa, é só você dar uma espiada no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, no Google, a empresa anunciou que a versão do Android Go, lá do recém-lançado Android Pie, deve chegar nos próximos meses. O Google falou que, dentre outras coisas, essa versão vai ocupar ainda menos espaço no aparelho e falou que os primeiros celulares com a edição Go do Android Pie vão chegar ao mercado aí no próximo trimestre. O Android Go, para quem não conhece, é uma versão mais leve do sistema, feita para aparelhos mais simples, né, com pouca memória RAM, pouco espaço e coisa desse tipo, e tem sido uma aposta bem grande do Google, né, em especial em mercados aí, mercados emergentes tipo nosso, né? E já que o assunto é Android, deixa eu comentar que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aqui do Brasil, resolveu investigar o Google por suspeita de abuso do poder que a empresa tem lá com Android. Isso é resultado de uma multa que o Google levou na Europa, e essa multa veio porque o Google obriga os fabricantes a instalarem apps como o Google Maps, né, de forma nativa lá no Android. A Comissão Europeia entendeu que isso prejudica a concorrência porque não deixa muito espaço para o resto do mercado, e por isso a Europa multou o Google em coisa de mais de 4 bilhões de euros. Aí agora o CAD falou que vai analisar se essas práticas do Google também configuram um abuso de posição dominante aqui no Brasil, e dependendo do resultado da análise, o CAD pode abrir uma investigação de verdade, né, mais aprofundada, para talvez multar o Google por aqui também. E ainda sobre a empresa, a Forbes falou que o Google se recusou a repassar para o FBI informações do que potencialmente teriam sido dezenas de milhares de usuários. O que aconteceu foi que o FBI estava investigando uma série de roubos à mão armada na cidade de Portland, nos Estados Unidos, e eles resolveram mandar o Google repassar os dados de localização e informações também de todo mundo que esteve na região desses roubos em um intervalo de 30 minutos. Esse pedido cobria uma área de 450 mil metros quadrados e incluía dados de pessoas de Android e de iPhone, ou seja, todo mundo logado numa conta do Google que esteve nesses lugares naquele tempo que eles tinham determinado, e o FBI queria não só os nomes e endereços, como também histórico, né, de localização, histórico de dados, um abuso danado, né? Aí, pra piorar, o FBI proibiu legalmente o Google de falar sobre isso durante 6 meses, e eis que agora, quase 4 meses depois, a Forbes descobriu e divulgou o que estava acontecendo. A Forbes falou que no comecinho de agosto agora, o FBI aparentemente desistiu de obrigar o Google a repassar esses dados todos, e isso aconteceu porque eles conseguiram prender uma pessoa que estava ligada a esses roubos, mesmo sem essa ajuda absurda aí que eles queriam arrancar do Google. E por último, sobre a empresa, deixa eu comentar que ela anunciou que o Google Drive logo logo não vai mais contabilizar o espaço ocupado pelos backups lá do WhatsApp. O Google falou que essa colher de chá, né, vai começar a valer a partir de 12 de novembro, então dali pra frente, mesmo que seu backup do WhatsApp seja enorme, né, 500 mega, 1 tera, sei lá, ele não vai ocupar espaço mais, o espaço que você tem lá no Google Drive. E enquanto isso, no Twitter, ontem a empresa desativou algumas APIs que eram bastante úteis, né, bastante usadas por apps de terceiros. O fim dessas APIs quer dizer que quem usa o Twitter por um app de terceiro não consegue mais receber quase nenhuma notificação, não consegue acompanhar a timeline em tempo real, né, tem que esperar uns 2 ou 3 minutos cada vez que for atualizar. Isso vale não só pra timeline, vale pra menções, pra DMs, ficou pior, né, no fim das contas. E no caso específico do Twitchbot, eles acabaram também com uma aba de estatísticas que era bem útil, né, pra você saber se o pessoal tá gostando aí do que você tá tweetando ou não. Acabou. Na verdade, o fim dessas APIs, né, eu até comentei aqui, tinha sido agendado há um tempão pelo Twitter, e de lá pra cá o pessoal tentou se mobilizar pra fazer eles mudarem de ideia, mas parece que o Twitter não quer mais saber muito, né, do pessoal que usa app de terceiro, então eles não se importam, na verdade, aí acabou essas APIs. E ainda sobre a empresa, ela anunciou que resolveu congelar agora a conta do site InfoWars, da mesma forma que ela fez lá no começo da semana, com a conta do Alex Jones, que é o dono, né, do site InfoWars. O Twitter falou que um dos vídeos postados pelo InfoWars feriu os termos de uso do site, e por isso eles também estão impedidos por uma semana de tweetar, curtir ou retweetar qualquer coisa lá na plataforma. Bom, e enquanto isso, aqui no Brasil, a justiça condenou um ex-diretor do clube de futebol Curitiba a pagar R$45 mil porque ele vazou umas conversas lá de um grupo de WhatsApp. Ele vazou essas conversas como uma espécie de vingança, porque ele foi impedido de se candidatar à presidência do clube, e esse vazamento causou uma confusão, né? Teve gente que foi demitida, ou seja, não precisava, né? Aí, no processo que resultou dessa confusão toda, o advogado do ex-diretor tentou usar o argumento da liberdade de expressão para tentar livrar a cara do cliente dele, mas o juiz não aceitou, né? Agora esse pessoal também aprendeu que liberdade de expressão não é uma imunidade mágica das consequências que vem depois que a pessoa resolve se expressar. E agora o assunto é a Apple e uma notícia que saiu no site The Age, que falou que um adolescente australiano de 16 anos conseguiu extrair mais de 90 GB de dados sigilosos lá dos servidores da maçã. Esse caso começou quando a Apple detectou acessos não autorizados aos servidores dela e pediu ajuda para o FBI para conseguir investigar a coisa toda, e o FBI descobriu, né, que esses acessos na verdade não eram americanos, tinham vindo lá da Austrália. Aí o FBI contatou a polícia australiana e juntos eles conseguiram achar quem era o autor desse ataque, e no fim das contas era um jovem lá de 16 anos, né, que falou que fez isso porque ele queria, no fim das contas, tentar um dia poder trabalhar lá na Apple. O problema é que, ao invés disso, ele enfrenta agora um processo por roubo de material confidencial, e agora que ele se declarou culpado, ele tá esperando a sentença, que deve sair nas próximas semanas. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung e sobre o vazamento de vários detalhes aí sobre a chegada do Galaxy Watch e Galaxy Note 9 aqui no Brasil. O que rolou foi que vazaram umas fotos de uma reunião interna da Samsung com os executivos lá explicando os detalhes sobre os lançamentos, e nas fotos dá pra ver que, por exemplo, né, o Galaxy Watch menor vai custar R$2.200, e enquanto isso o modelo maior vai sair por R$2.400. Já o Galaxy Note 9 de 128 GB vai chegar custando R$5.500 e de 512 vai custar R$6.500. E a pré-venda vai de 31 de agosto até o dia 13 de setembro. Aliás, quem comprar nessa pré-venda vai ganhar aquela câmera Gear 360, que não é nada baratinha, custa R$2.000, pode valer a pena. Agora, é claro, né, que nada disso foi confirmado oficialmente pela Samsung, mas por outro lado, ela marcou já o evento de lançamento para anunciar oficialmente nessas coisas aqui no Brasil. Esse evento vai rolar no dia 30 de agosto aqui em São Paulo, e como sempre, Loop Infinito vai fazer essa cobertura para trazer as novidades para vocês. Bom, e para fechar a semana, eu vou falar sobre a Asus, que anunciou ontem os Zenfone 5, 5Z, Max Pro, 5 Selfie e 5 Selfie Pro aqui no Brasil. A Asus falou que aplicou inteligência artificial e aprendizagem computacional em todo o sistema, e com isso as fotos ficam melhores, o celular fica mais rápido, carrega mais rápido e por aí vai. Aí o Zenfone 5 tem uma tela Full HD Plus de 6,2 polegadas, 4 GB de RAM e até 128 GB de espaço expansível, bateria de 3.300 mAh, processador Snapdragon 636 roda Android Oreo 8.1. Ele tem uma câmera de 8 megapixels na frente, e enquanto isso, na parte de trás, ele tem um leitor de impressão digital e duas câmeras, sendo uma de 12 e outra de 8 megapixels. Agora, uma coisa bem bacana que a Asus fez para o Zenfone 5 foi uma parceria com Maurício de Souza para colocar coisas da Turma da Mônica lá no sistema, e a parte mais legal são os Zenimojis da Turma da Mônica, que são basicamente uns emojis animados, né, que a pessoa consegue animar com o rosto lá, com a câmera frontal. Ficou bem legal. Bom, seguindo com os anúncios de ontem, o Zenfone Max Pro é bem parecido com o Zenfone 5 normal, só que tem bateria de 5.000 mAh, tela Full HD um pouquinho menor de 6 polegadas e câmeras traseiras de 13 e 16 megapixels. Já o Zenfone 5Z, que é o topo de linha, também parece com o Zenfone 5 normal, só que tem processador Snapdragon 845 até 6 GB de RAM e até 256 GB de espaço expansível. Por fim, o Zenfone Selfie tem 4 GB de RAM e 64 GB de espaço, processador Snapdragon 430 e duas câmeras frontais de 20 megapixels cada, e enquanto isso, o Selfie Pro é parecido, mas o processador muda, o Snapdragon 630 e o espaço também muda, até 128 GB de espaço, que é expansivo, né? A Asus falou que o Zenfone 5 custa a partir de R$2.000, o Max Pro a partir de R$1.350, o 5Z a partir de R$2.500, o Selfie sai por R$1.500, o Selfie Pro sai por R$1.700 e tem uns descontos, tem condições especiais, vale dar uma espiada no site da Asus, se quiser comprar. Agora, caso você queira saber mais sobre os aparelhos, dá uma espiada aqui na descrição, que a gente fez uma bagunça, na verdade, uma cobertura bem bacana do evento, junto com os nossos amigos Tato e Professor Mauri, lá do Ultra Geek. A gente fez uma live do evento junto numa transmissão aqui do estúdio, com hands-on nos aparelhos, e o link pra isso, claro, né, tá aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!